Senhoras Deputadas, penso que estamos em condições de dar início a esta nossa reunião. É uma reunião, sobretudo, para apreciar e votar três requerimentos que deram entrada na subcomissão e depois tem um outro ponto para outros assuntos, para os assuntos que as Senhoras Deputadas entenderem colocar na agenda. O primeiro requerimento é um requerimento do PS sobre apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar para a audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses acerca do protocolo celebrado com esta associação de modo a facilitar o acesso à habitação a custos controlados a vítimas de violência doméstica no âmbito do 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, solicitando simultaneamente o envio prévio dos dados estatísticos sobre as medidas adotadas pelas autarquias nesta matéria. Eu daria a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira para apresentar o requerimento antes de ser colocada a votação.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas. Todas? Sim, todas. Não há todos. Um todo, sim, todas. Como podem ver pelo requerimento, o que nós pusemos no requerimento é que o relatório de execução de 2013 sobre o 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica tem a medida que todos conhecem, no sentido de promover a facilitação do acesso à habitação a vítimas de violência doméstica, no âmbito da atribuição de fogos de habitação social, e para concretizar este objetivo, a celebração de protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, de modo a facilitar isso mesmo. Ora, de acordo com o relatório, só 25 municípios aderiram a este protocolo, do resto falámos nisso com a Sra. Secretária de Estado no outro dia, e como esta matéria de facto é muito importante para as políticas de igualdade, aqui achamos nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que seria interessante tentar compreender melhor porque é que este protocolo suscitou a adesão destes 25 municípios e não suscitou a adesão de mais municípios e, por outro lado, claro, proceder à avaliação de impacto das medidas executadas pelas autarquias que, por sua vez, aderiram a este protocolo. E é neste sentido que requeríamos que, no seio desta submissão, se pedisse a audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, requerendo, claro, simultaneamente o envio prévio de dados estatísticos sobre as medidas adotadas pelas autarquias no âmbito da facilitação do acesso à habitação por vítimas de violência doméstica.
Obrigada, Sra. Deputada. Ponho a questão em discussão, antes de passarmos para a votação. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que subscrevemos completamente este requerimento, acho que ele faz sentido, em todo o caso os números são outros, não é? Segundo os dados da Sra. Secretária de Estado, estava a ver se os confirmava, e 68, era esse o número que eu tinha, pois, são 68, e a listagem nós até a discutimos aqui em audição, não é? Aquela questão curiosa de não ser exatamente nos sítios mais difíceis em que existe maior adesão, mas pela nossa parte, com certeza.
Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O primeiro reparo que o Grupo Parlamentar do PSD queria fazer é exatamente este que a Sra. Deputada Cecília Honório acabou de fazer, é que de facto não são 25. São 68. Aliás, na última audição da Sra. Secretária de Estado, no dia 24 de junho, ela teve a oportunidade de dizer que entre a última audição de março e a audição de junho tinha havido um aumento de 30 municípios que tinham aderido a este protocolo. E que nós, de todo modo, interpretamos como uma reação positiva aos ofícios que a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade enviou aos municípios. Esta audição, nós reconhecemos uma importância absolutamente fundamental à questão do acesso à habitação das vítimas de violência doméstica. Para nós, essa questão é uma questão fundamental, como eu estava a dizer, porque é isso exatamente que vai permitir a autonomia das vítimas e que, de facto, consigam reconstruir a sua vida. Mas, de facto, esta audição parece-nos não só desajustada, porque os números são desajustados e, portanto, creio que partir de uma análise de 25 ou ter o número correto, que são 68, é bastante diferente, mas a Associação Nacional de Municípios celebrou um protocolo com o Governo no sentido de que se obrigava a desempenhar dois tipos de tarefas. Por um lado, promover e divulgar o protocolo na sua página, para que os municípios pudessem aderir logo online, e depois atualizar os dados de uma forma constante para que as equipas que tenham interesse em aceder a estes dados, desde logo as equipas responsáveis pela gestão de casas-abrigo, pudessem aceder de uma forma rápida aos números atualizados. E, portanto, o que resulta daqui é que a Associação Nacional de Municípios, de facto, está a fazer isto, porque não só o protocolo está disponível online, como está disponível online a lista atualizada dos municípios. O que aconteceu e o que explica este número, que embora ainda não nos deixe tranquilos, 68 ainda é uma parte do país, que é uma parte relativamente pequena do país. Mas o que nos deixa tranquilos é que, de facto, o Governo está a fazer contactos com os municípios, não só através de visitas ou através do envio de ofícios, como a Secretária de Estado aqui nos relatou, e o resultado, de facto, agrada-nos. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD acha que esta audição não faz muito sentido, porque, de facto, a Associação Nacional de Municípios está a fazer o papel que lhe é investido pelo protocolo, e desse ponto de vista não temos perguntas a colocar à Associação Nacional de Municípios.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para me pronunciar exatamente no mesmo sentido da Sra. Deputada Mónica Ferro, justificando o voto contra do CDS, tendo em conta a recente audição da Sra. Secretária de Estado, o facto de nos considerarmos esclarecidos sobre a forma como este protocolo está a ser executado, sobre o facto de nos sentirmos esclarecidos sobre a forma como a própria Associação Nacional de Municípios tem encarado este conjunto de medidas tão importantes no quadro da violência doméstica e da importância da autonomização das mulheres, e entendendo que, não obstante cada grupo parlamentar poder proceder às diligências que entender necessárias até para, de alguma forma, poder cumprir aquela que é a função que o Partido Socialista aqui também procurava, de alguma forma, que fosse cumprida no seio desta subcomissão, consideramos que não se justifica para a Subcomissão da Igualdade, a audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou pôr, Sra. Deputada Isabel Moreira, me faz favor.
Só para me penitenciar relativamente ao número que aqui está, porque este número diz respeito ao momento em que este requerimento foi feito e é de facto o número que consta do relatório de execução de 2013. E foi corrigido pela Sra. Secretária de Estado e são de facto 68 e não 25. Portanto, o número não penso que seja razão suficiente para não ser de importância enorme a subcomissão ouvir o que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem a dizer, nomeadamente tendo em conta o que esta mesma associação tem a dizer relativamente à avaliação de impacto das medidas executadas pelas autarquias aderentes. Naturalmente, se a maioria parlamentar entende que sempre que um organismo como este tiver competências nesta matéria, mas depois uma secretária de Estado deixar a maioria confortável, e a mim também me deixou absolutamente confortável, não, como é evidente, mas deixar a maioria confortável e se há por um site e todos esperamos que esteja tudo a correr o melhor possível do ponto de vista das autarquias e da Associação Nacional de Municípios, que sempre que isso acontecer não vale a pena o Parlamento ouvir entidades, bom, então acho que não vejo grande futuro para qualquer pedido de audição, mas evidentemente o voto é soberano.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu ponho então a votação. Tenho a indicação do partido do PCP de que vota a favor dos três requerimentos, porque não pode estar presente nesta reunião. De todo modo, quem vota contra, portanto, o requerimento foi chumbado. O segundo ponto é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Professor Joaquim de Azevedo, coordenador do Grupo de Trabalho para as Políticas de Natalidade, para prestar esclarecimentos na sequência de ter afirmado no dia 18 de junho, em entrevista a um órgão de comunicação social, ter conhecimento de que estão a obrigar as mulheres a assinar declarações em que se comprometem a não engravidar nos próximos 5 anos. Para apresentar o requerimento, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, de facto, penso que todos tiveram conhecimento, ou ouviram em direto, o professor Joaquim de Azevedo, que aliás foi escolhido pelo próprio Governo para estas competências, a dizer expressamente, estão a obrigar as mulheres a assinar declarações em que se comprometem a não engravidar nos próximos 5 anos, o que é uma declaração gravíssima, como a própria Secretária de Estado reconheceu na última audição. Documentos estes que a existirem, obviamente, como qualquer jurista sabe, são nulos e de nenhum efeito, mas de qualquer maneira são de uma gravidade enorme. E se, se o Sr. Professor Joaquim de Azevedo, que coordena o grupo escolhido pelo próprio Governo e é ele próprio indicado pelo Governo, diz isto, eu penso que era de toda pertinência que nós pudéssemos, de forma mais pormenorizada, confrontar o Sr. Professor Joaquim de Azevedo com essas declarações, porque a própria Secretária de Estado reagiu, e bem, na própria rádio, dizendo que ela não tinha conhecimento de documentos desses, mas que a existirem explicou o valor, aliás, o desvalor jurídico que tem, e reagiu bem, e aqui também, em audição, repetiu que não conhecia pessoalmente nenhum caso. Bem, há aqui uma pessoa que parece conhecer, porque fez uma afirmação muito grave, que eu penso que a gravidade é assumida pelo próprio Sr. Professor Joaquim de Azevedo, quer dizer, que diz isto com repulsa por esta possibilidade. Não possibilidade, ele apresenta como facto, eu ouvi e tornei a ouvir a entrevista. E, portanto, era neste sentido que pedíamos a audição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais alguma das senhoras deputadas quer tomar a palavra ou se colocaria também esta hipótese. O Bloco de Esquerda quer apresentar, entretanto, o seu relatório, que é sobre a mesma matéria, embora para uma outra audição. Eu penso que poderíamos discutir os dois requerimentos em simultâneo, se não houvesse oposição por parte de nenhum grupo parlamentar.
Sim, não exige grande apresentação, é exatamente no mesmo sentido. O PS antecipou-se bem relativamente à audição do professor Joaquim de Azevedo, acho certo. Relativamente à CITE, nós conhecemos o que veio na comunicação social, informação que também foi disponível, de não haver queixas. Em todo o caso, achamos que é relevante ouvir a CITE, até no sentido de perceber se pode haver uma intervenção mais... o que é que está a ser feito e se pode haver uma intervenção mais proativa e, portanto, neste sentido, nós apresentamos este requerimento no mesmo âmbito. E é isto.
Obrigada. Não sei se há algum grupo parlamentar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou começar pelo requerimento do Partido Socialista, até porque, enquanto social-democrata, este requerimento tenha uma tónica especial. O grupo de trabalho não é do Governo, é do Partido Social-Democrata. O Sr. Professor Joaquim Azevedo é coordenador de um grupo de trabalho do PSD, não é do Governo. Portanto, é um grupo de um partido político que está a pensar as políticas de natalidade. Em relação a esta matéria, nós queríamos começar por deixar muito claro que nos juntamos à condenação firme e absoluta acerca das notícias que aqui são dadas contas, como já aqui foi referido, e exatamente no dia a seguir, quer a Secretária de Estado se pronunciou sobre o caráter imoral, ilegal, inconstitucional, dizendo até que se algo deste teor fosse provado, poderia até haver matéria criminal, porque haveria coação e ameaça às mulheres que teriam sido levadas a assinar estas declarações. Recordo-me agora também também que o ministro Mota Soares, num debate aqui no Parlamento, tocou exatamente nesta questão, dizendo que tinha dado instruções firmes à ACT para que fossem feitas todas as diligências no sentido de se poder identificar as empresas que pudessem estar a cometer este crime de forçar as mulheres a assinar uma declaração desta natureza. Ainda hoje, no jornal, eu não gosto muito de citar notícias de jornais porque são sempre contextualizadas, mas ainda hoje no Diário de Notícias, a diretora da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a senhora juíza Teresa Féria, vem dizer muito claramente: sei que o Governo e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego estão a encetar esforços no sentido de apurar quem são estas empresas. A senhora presidente da CIT, Sandra Ribeiro, em entrevistas que tem dado ao longo destes dias, questionada sobre a existência ou não destas queixas, é muito clara, diz que há indícios nesse sentido, porque na linha de atendimento que têm disponibilizada, de facto, têm tido alguns telefonemas de mulheres que perguntam se terão que aceder neste tipo de declarações, e portanto há aqui uma mensagem que tem que ser muito clara, que é de condenação firme, de condenação total deste tipo de prática. No entanto, não nos parece que seja útil neste momento ouvir o presidente, o coordenador de um grupo de trabalho do Partido Social Democrata. O que é importante, de facto, é que o professor Joaquim Azevedo, não temos qualquer poder de fiscalização sobre o trabalho do Partido Social Democrata, nós fiscalizamos e monitorizamos a atividade do Governo, mas o que me parece que é útil neste momento é que, de facto, ele comunique quem são as empresas que conhece, que têm esta prática. Isso é que nos parece, e aí associamos a todos os apelos que têm sido feitos, nomeadamente os que são feitos aqui nestes requerimentos também. Mas, de facto, reconheço que não nos parece que seja útil que ele venha a esta comissão, na medida em que o que ele tem que fazer, de facto, é denunciar, porque, como a ACT e a CIT têm reiterado, sem haver queixas concretas, sem haver nomes de empresas, porque, convenhamos, é existir uma declaração deste tipo, não será algo que as empresas forçam as mulheres a fazer e depois ostentam nos seus placares. Portanto, é preciso que haja denúncias, é preciso que haja uma fiscalização até, como dizia o Sr. Ministro Mota Soares, até muito proativa nestas matérias. E, portanto, a posição do Grupo Parlamentar do PSD, no que diz respeito a ouvir o Sr. Professor Joaquim Azevedo, é de que não faz sentido. O que faz sentido é que ele denuncie as caixas, que denuncie o nome das empresas que diga que sabe que praticam esta violação dos direitos laborais, dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais destas mulheres.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Angelino, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que os fundamentos, denunciando desde já o nosso voto contra em relação aos dois requerimentos, portanto, tanto o requerimento do Partido Socialista como o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, vai exatamente no sentido de que todos os esforços estão a ser diligenciados, estão a ser executados. Julgo que ninguém aqui, nem dentro do Governo, nem nas instituições que têm competência para fiscalizar estas situações, esta é uma matéria que passa ao lado, inclusivamente não passa ao lado da própria comunicação social. Não obstante, esta subcomissão, efetivamente, com este requerimento, demonstrar a importância que estas matérias efetivamente têm e devem ter, e como devem ser tratadas neste quadro, a verdade, porém, é que, no que diz respeito ao professor Joaquim Azevedo, como disse a minha colega deputada do PSD, Mónica Ferro, trata-se de um presidente de um grupo de trabalho constituído pelo PSD e, portanto, não constituído pelo Governo. O mais importante neste caso, e não obstante, obviamente, nós também podermos chamar aqui pessoas que trabalhem a título individual e não sem representação pública, o CDS entende que se deverá respeitar, em primeiro lugar, aquilo que para mim é o essencial, que é garantir que o Sr. Professor, se tem conhecimento, se publicamente disse que efetivamente existiam estas situações, que fundamente, e que fundamente junto de quem tem o poder para fiscalizar estas situações, muito mais do que trazer o Sr. Professor ao seio desta subcomissão. Para mim interessa-me efetivamente o final. E no que diz respeito à CIT, eu reconheço as competências da CIT nesta matéria, reconheço a importância do trabalho que a CIT tem desenvolvido e, exatamente nessa medida, tendo acompanhado as declarações que têm vindo a ser feitas pela sua Presidente, entendo que
por enquanto, não se justifica estar a ouvir a CIT, enquanto a CIT tem publicamente declarado que está a fazer tudo ao seu alcance para, de alguma forma, prover fiscalizar a veracidade ou não destas situações. E é exatamente nesse sentido que, neste momento, consideramos que a posição que será a mais avisada é a do voto contra, não desvalorizando nunca aquilo que está subjacente aos, a ambos os requerimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Silva Honório, faz favor.
Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, algumas considerações e uma proposta. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Joaquim de Azevedo noutros contextos e tenho a certeza, pelo menos do que conheço do dito professor, que ele não diria o que disse se não tivesse conhecimento de facto. Primeiro. Segundo, é evidente que, do nosso ponto de vista, é incompreensível que não seja dada a oportunidade, que provavelmente ele até agradeceria de vir a esta subcomissão, tal como a CIT, no sentido de se pronunciarem sobre o que estão a fazer e consideram fazer, consideram possível fazer. Eu acho um erro, mesmo em relação a esta pessoa e a esta entidade. Acho também que há aqui uma espécie de, como sou a dizer, se está na moda, uma espécie de alteração de paradigma, porque até ao presente, sobre estas matérias, a maioria teve sempre uma manifesta disponibilidade de tentar averiguar, esclarecer, etc. Portanto, acho que há aqui uma alteração de resposta, mas não é, quer dizer, a responsabilidade política fica por conta de cada um e de cada uma. Se, mesmo com o argumento de que faz parte de um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho apresentará propostas no sentido de o próprio governo, segundo o que sei, posso estar mal informada, as assumir no quadro de alterações que se propõe fazer para o futuro e, portanto, a responsabilidade é a mesma. Não é uma pessoa qualquer, bem sabemos qual é a incidência e qual é o âmbito deste grupo de trabalho. Portanto, registando esta alteração de postura, que estranho, mas enfim, os dias são o que são, eu perguntava-vos, e com muita pena, pelo menos de nem sequer deixarem ouvir a CIT, pelo menos, se estará a maioria disponível para que o requerimento ou um texto saído da Subcomissão de Igualdade, assinado por todos os grupos parlamentares, insistindo ou apelando ao professor Joaquim de Azevedo no sentido de esclarecer as informações que foram tornadas públicas, se não querem ouvir o seu professor na comissão, pelas palavras, pelo menos, da senhora secretária de Estado, que assumiu aqui, e está gravado, ter já insistido com o professor em causa, no sentido de não tenha receio, como entender, de fazer a denúncia em causa, eu penso que nós poderíamos, pelo menos, encontrar aqui uma formulação ajustada àquilo que muito nos preocupa, que é uma pessoa com esta responsabilidade não faz declarações destas sem assumir o resto da responsabilidade, que é dar as indicações devidas no quadro que entender para que se possa intervir, evidentemente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se os grupos parlamentares não virem nenhum inconveniente este apelo, esta proposta, apresentada pela Sra. Deputada Cília Honório, embora não tenha o formato de proposta escrita, se não vira nenhum inconveniente, colocá-la-íamos à discussão e à votação. Se virem algum inconveniente, obviamente que não o poderei fazer. Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em relação a um comentário da Sra. Deputada Cília Honório, não há uma mudança de posicionamento dos partidos que apoiam a maioria nesta comissão. O que há é a análise destes requerimentos em concreto e a consideração de que não são oportunos por razões distintas. Cada um dos requerimentos nos levantou reflexões distintas. Portanto, não há, e creio que tentamos fundamentar a nossa posição em cada uma delas. No caso da CIT, muito concreto, subscrevendo na íntegra o que a deputada Teresa Anjinho disse, a verdade é que a presidente da CIT, a Sandra Ribeiro, tem dado recorrentemente entrevistas em que diz em que não tem casos para denunciar, que não tem casos. E, portanto, a diferença entre ler hoje no Público, no Diário de Notícias, na Rádio Renascentes e na Tenda 3, de que não tem casos de ar, dizendo que o que tem são algumas suspeitas que resultam do facto de ter havido uma... Eu até tenho aqui os números dos telefonemas que tiveram para a linha verde e o número de queixas que têm... Nós consideramos que esta é a informação que ela tem para dar e isto não é desvalorizar o papel que a Subcomissão de Igualdade tem nestas matérias, até porque consideramos que este é um dos fóruns nos quais a Presidente da CIT deve ser ouvida e deve poder explanar o seu trabalho. Mas consideramos que neste momento, de facto, não há mais a acrescentar. É dito pela própria Presidente da CIT, sempre que lhe é perguntado, que não tem casos para apresentar, bem como a Presidente da CIT. Isto, para mim... O não tenho casos para apresentar significa não tenho casos para apresentar. Pode ser dito de outras formas, mas não tem a ver com uma alteração do posicionamento, tem a ver com a utilidade de uma audição deste tipo. Neste momento, como a deputada Teresa Anjinho dizia, é questão da oportunidade. E em relação ao Sr. Professor Joaquim de Azevedo, a quem acabaram de ser reconhecidas qualidades académicas, mas também pessoais, nós temos a certeza fundamentada que ele tem, já não é a primeira nem a segunda entrevista em que ele fala desta matéria, que ele fará aquilo que lhe é devido de denunciar os nomes das empresas e os casos. Ele dizia ontem, ou anteontem, que recebe no e-mail e que recebe... mensagens de pessoas que denunciam esta situação e, portanto, achamos que o que ele terá que fazer é, de facto, denunciar essas situações a quem de direito, à ACT e à CIT, não desvalorizando, como é evidente, o papel que esta comissão tem nestas matérias. Achamos é que isto é algo que fica na responsabilidade do senhor Joaquim Azevedo. Em relação ao compromisso que há de traduzir as conclusões do grupo de trabalho para as políticas de natalidade, que devem estar a ser conhecidas por estes dias, poderão ou poderão não ser incluídas no âmbito do trabalho e das medidas a desenvolver por este Governo. O ideal é que haja uma reflexão, que surjam propostas, que as propostas sejam discutidas de forma pública e que se possam traduzir em medidas que consigam ser apoiadas pelo maior número de partidos políticos nesta Assembleia da República para que se traduzam em políticas públicas. Mas não pode fazer essa ligação evidente entre uma coisa e outra. E, portanto, não nos parece que, de facto, seja oportuno neste momento chamar o professor Joaquim de Azevedo a esta comissão.
Não sei se a senhora deputada Teresa Anjinho faz.
Senhor Presidente, apenas um esclarecimento e uma consideração. O esclarecimento tem a ver com aquilo que a senhora deputada Cecília Honório disse, que há aqui uma mudança de atitude, uma mudança de postura dos partidos. Da parte do CDS, o que eu tenho a dizer é que não houve qualquer tipo de mudança de postura. Isto porque esta é a primeira vez nesta sessão, julgo eu, a primeira vez nesta sessão, ou talvez a segunda, depois da deputada Edith Estrela, e recordo que em relação à audição da deputada Edith Estrela, o CDS votou contra, ou, enfim... pelo menos eletronicamente opôs-se à vinda da senhora deputada Edith Estrela a esta comissão, muito embora a maioria tivesse sido no sentido que viesse. É a primeira vez nesta sessão que aqui é colocado um requerimento à votação sobre um caso concreto. Todas as outras audições que nós aqui desenvolvemos tinham a ver com o nosso plano de trabalho, com o nosso programa, sobre matérias que são extremamente importantes e que naturalmente são atinentes a estas. Mas esta é a primeira vez que de facto se coloca um requerimento aqui à votação e que é votado e que, cujos fundamentos são desenvolvidos. Nada tem a ver com mudança de postura, mantendo obviamente aqueles que foram os fundamentos aduzidos desde o início e que têm a ver com a questão da utilidade, de eficácia e de oportunidade. Isto é o primeiro esclarecimento. Em relação à consideração e que tem a ver com a carta que se pretende, ou que a senhora deputada Cecília Honório acharia que seria pertinente enviar da parte desta subcomissão. Eu aquilo que tenho a dizer em nome do CDS é que não considero que esse seja um procedimento a adotar pela subcomissão, por uma razão que me parece óbvia. É que enviar, em primeiro lugar, acompanha as suas palavras em relação à reputação do Sr. Professor Joaquim Azevedo, que de facto a tem, senão também não teria sido nomeado para um grupo de trabalho, independentemente de nós concordarmos ou não concordarmos com algumas das posições que têm vindo a público da parte do Sr. Professor, mas eu concordo inteiramente, é uma pessoa que é reputada e, contudo, e com isso merece a nossa parte, obviamente, o devido respeito, e esse respeito espelha-se desde logo naquilo que eu reconheço ao Sr. Professor em termos de responsabilidade. E ao reconhecer essa responsabilidade, eu estou certa de que, sabendo e podendo acusar, o Sr. Professor o fará a seu tempo e de acordo com os procedimentos adequados. Ou seja, enviar daqui, desta subcomissão, uma carta seria partir de uma presunção de conhecimento e, ao mesmo tempo, de uma presunção de culpa de que o Sr. Professor não quereria denunciar essas empresas que estariam a fazer estes atos indizíveis e cláusulas, como disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, muito bem, absolutamente nulas em relação a estas mulheres. E, portanto, como eu não considero que o Sr. Professor, sabendo, se vai abster de comunicar, acho que uma carta desta subcomissão enviada a alguém que é presidente de um grupo de trabalho, apelando a que denuncie, seria partir de uma presunção até de irresponsabilidade que eu confesso não comungo e não acompanho. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Bom, eu acho que não vale a pena acrescentar muito. Eu subscrevo as considerações da deputada Cecília Honório. Também queria reiterar, obviamente, o respeito que todos nós temos pelo Sr. Professor Joaquim de Azevedo. Tenho pena que a subcomissão não lhe dê a oportunidade de ele se pronunciar. Eu tenho muito respeito por ele, também tenho muito respeito pelas mulheres que, segundo ele, estão a assinar declarações em que se comprometem a não engravidar nos próximos 5 anos. E acho que não seria num sentido acusatório, que obviamente, pelo contrário, era precisamente pela sua, o seu empenho nestas questões e pelo conhecimento, de tal maneira que ele declarou publicamente que sabe que há mulheres a fazerem estas declarações nulas e, portanto, seria até por respeito, por consideração, por sabermos que ele jamais faria essas declarações sem fundamentos, que esta subcomissão teria todo o interesse em ouvir. E também, relativamente à CITA, a CITA tem uma função inspectiva proativa, muito importante, e eu não penso que as competências desta subcomissão devam ser esvaziadas se encontramos as respostas às perguntas que eventualmente faríamos nos jornais. E há muitas perguntas que, pela nossa parte, eu faria, que não têm a ver com o que está escrito nos jornais. Isto por um lado. Não sendo possível nem uma hipótese nem outra, também estaríamos de acordo com a carta, uma carta que seria redigida não num sentido que pudesse ter as implicações interpretativas que a deputada Teresa Anjinho cautelou aí bem, a meu ver. Seria terrível receber uma carta que quisesse implicar de alguma maneira, ou não, pelo contrário, escrever-se uma carta seria, uma vez que isto foi chumbado, seria uma carta de diálogo com uma pessoa que tem muita reputação nesta matéria, que está à frente de um grupo de trabalho e que, portanto, seria nós, enquanto Subcomissão de Igualdade, reagirmos perante as suas declarações, falando com ele precisamente por causa da importância que esta pessoa tem. Por outro lado, não parece que a questão de serem assuntos pontuais desmereça, ou seja, argumento para rejeitar os requerimentos, embora obviamente isso seja da responsabilidade de cada grupo parlamentar, uma vez que nós temos competências genéricas, temos um plano de trabalho, mas evidentemente se surge um caso grave que tem a ver com a igualdade de género, que tem a ver com uma situação como esta, nada nos impede, pelo contrário, tudo nos aconselha a não sermos os burocratas a olharmos para o caderno de encargos e agirmos enquanto subcomissão de igualdade. É a nossa opinião, temos muita pena, mas o voto fica com cada um.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é para subscrever exatamente este ponto de vista, que não há aqui qualquer espécie de intenção de culpabilizar, dar nota de culpa relativamente a uma pessoa cujas responsabilidades e cujo trabalho é reconhecido. É reconhecer que, no quadro desta discussão, a Subcomissão de Igualdade, no que há CIT diz respeito, e objetivamente a maioria não tem nenhum argumento sólido para impedir a audição da CIT, nenhum argumento sólido. Esta comissão tratou sempre com o máximo respeito e muita consideração a CIT em todos os contextos, falo-ia da mesma forma, e portanto não há objetivamente, eu percebo em relação ao professor Joaquim de Azevedo de alguma, digamos, necessidade de o proteger ou de eventualmente o próprio não estar, não sei, talvez tenham informação, se não está exatamente interessado em estar aqui. Eu acho exatamente o oposto daquilo que as senhoras deputadas aqui disseram. Estas pessoas seriam respeitadas e valorizadas pela presença nesta comissão para fazer este debate. Não há nenhuma desconsideração, antes pelo contrário. Agora, ficámos a saber que não nos deixam ouvir a CIT, muito bem, e que aquilo que temos de saber sobre a CIT é através da comunicação social. Acho que este é um argumento, poderia haver outros, mas com alguma robustez política não existe. Mas tudo bem, é isso mesmo, a maioria foi eleita, tem essa capacidade e essa representação, e portanto, com certeza que há outras formas de continuar a preocupação e intervenção nesta área, mas eu relevo que é com alguma estranheza que no âmbito da Subcomissão de Igualdade, onde tem havido tanta sintonia e tanta, digamos, harmonia possível em relação a tantas matérias, que estes acontecimentos hoje tenham ocorrido.
Obrigada, Sra. Deputada. Vou então pôr os requerimentos. Eu já tinha dado a palavra aos grupos parlamentares. Excepcionalmente, Sra. Deputada, abro essa exceção, mas depois dos grupos parlamentares, quem apresenta os requerimentos são os partidos que apresentam os requerimentos, que têm uma reação ao comentário que os grupos parlamentares fizeram. Dada a forma como esta subcomissão tem trabalhado no quadro de alguma informalidade, dou-lhe a palavra, mas é justamente num quadro de exceção.
Senhor Presidente, eu posso aguardar pelos outros assuntos e faço os meus comentários nos outros assuntos. Se assim o entender, não há qualquer problema. Senhor Presidente, em primeiro lugar, para repudiar veementemente aquilo que acabou de ser feito da parte da Senhora Presidente, enquanto Presidente, e que deverá ser, de alguma forma, neutral e soberana na gestão dos trabalhos desta Comissão ou Subcomissão. Isto porque eu considero que, se esta Subcomissão tem funcionado de forma que eu posso dizer que é positiva, tem sido exatamente graças a um espírito construtivo que tem vindo a ser feito e esforço, muito esforço, da parte de todos os grupos parlamentares, sem exceção. Portanto, Senhora Presidente, aquilo que eu acabei de fazer foi levantar o braço para pedir a palavra. E acho que tenho direito a isso, porque isso chama-se democracia, Senhora Presidente. Não, mas eu quero acabar de dizer isto, porque aquilo que a Senhora Presidente disse foi que me dava a palavra a título de exceção. Eu não quero aqui exceções. Eu quero aqui o reconhecimento, um direito à palavra. E ou a Senhora Presidente reconhece o meu direito à palavra, ou eu tomo a palavra para dizer outras coisas nos outros assuntos. Porque não, eu nunca vi a Senhora Presidente a tratar qualquer outro membro de outro grupo parlamentar dessa mesma forma. Estávamos a discutir um requerimento e eu julgo que o requerimento deve ser discutido até ao fim, até pela importância que o requerimento tem. Isto é uma questão que deve ficar para a ata, Senhora Presidente. Porque se eu quero pedir a palavra, é porque quero responder às minhas colegas deputadas, exatamente pela consideração que tenho, tanto à colega deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda, como à Senhora Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Eu acho que estas coisas têm que ser ditas e têm que ser esclarecidas, entende? As questões têm que ser esclarecidas no seu tempo, e este é o tempo. E o que eu quero dizer, em concreto, é que não houve aqui qualquer desconsideração e julgo que isso ficou claro, tanto da parte da Sra. Deputada Isabel Moreira, pela intervenção que fez, como da parte da Sra. Deputada Cília Honório. Aquilo que aqui está em causa, e a Sra. Deputada Isabel Moreira disse muito bem, as respostas não se encontram nos jornais. Naturalmente que não se encontram, tal como muitas perguntas também não se encontram nos jornais. E por isso é que eu acho que cada grupo parlamentar, e aqui também me dirijo à Sra. Deputada Cília Honório, pode, obviamente, dentro daquilo que são os seus poderes de grupo parlamentar, diligenciar no sentido de perceber o que é que a própria CIT está a fazer. Não está dependente das diligências que são feitas pela subcomissão. Pode e tem o poder de iniciativa, e muitas vezes o CDS também já o usou, e eu sei que o Bloco de Esquerda também, e portanto pode continuar a acompanhar, pode e deve. Da parte do CDS, deixo-vos aqui e deixo aqui à sua comissão a garantia de que continuará a acompanhar este caso até que ele seja devidamente esclarecido, por quem de direito. E portanto é isto que eu tenho a esclarecer. Em relação ao facto da senhora deputada dizer que as questões pontuais também são importantes. Eu concordo inteiramente consigo. Acho que as questões pontuais são extremamente importantes, razão pela qual, muitas vezes, no seio da primeira comissão, quando elas se colocam, essas questões pontuais, os requerimentos que são apresentados e tantas vezes pelo Partido Socialista, são aprovados. Outros, todavia, são rejeitados. E são rejeitados com base em fundamentos que muitas vezes não desmerecem a própria matéria em causa. E a própria apresentação do requerimento também é, desde logo, a colocação da matéria na agenda política, o que tem o seu peso, como estes requerimentos têm. Agora, a minha postura é no sentido de aferir da utilidade, da eficácia e da oportunidade de ouvir estas pessoas, quando aquilo que interessa e deve interessar a todos nós que acompanhamos estas matérias é que a situação seja resolvida. E aquilo que eu sei é que o Governo está a acompanhar de forma muito firme esta situação e não entendo que, do ponto de vista da utilidade, da eficácia e da oportunidade, seja de chamar, seja o Sr. Professor Joaquim de Azevedo, seja a CIT. Apenas e tão só isso, não fazer disto qualquer outro caso, nem qualquer alteração de postura da parte dos partidos. Apenas uma questão de, enfim, alguma ponderação e, nessa ponderação, emitir o meu voto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada,
Senhora Deputada, é só para dizer que eu já tinha percebido a sua posição, mas eu volto a dizer, é evidente que eu posso fazer perguntas diretamente a quem eu quiser, os grupos parlamentares também, até podemos extinguir a Subcomissão de Igualdade, porque o nosso trabalho pode ser feito por cada grupo parlamentar. Portanto, no limite, qualquer requerimento que se apresente para ouvir uma entidade, a senhora deputada poderá sempre dizer, mas mesmo pode dirigir-se a essa entidade diretamente, não é? Portanto, quando eu trago aqui um requerimento, é porque entendo que a Subcomissão de Igualdade tem uma especial responsabilidade perante um caso que foi revelado por uma pessoa que nos merece a maior consideração, um caso que tem precisamente a ver com as nossas competências. E sim, considero que há uma mudança de postura da parte da maioria relativamente a este tipo de pedidos. Cada uma fica com a sua opinião, cada grupo parlamentar tem a sua opinião. E tenho pena. Agora, é evidente que eu espero que eu não tenha de reiterar o compromisso de todos os grupos parlamentares com todas estas matérias, mas há subcomissões, claro que não tenho, não, eu estou a afirmar isto positivamente, eu não tenho de reafirmar, eu acho que todos os grupos parlamentares estão empenhados em esclarecer estas matérias, eu não tenho dúvidas nenhumas disso, e todos têm maneiras de tentar averiguar o que se passa sem ser através da Subcomissão de Igualdade. Simplesmente nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos que se há matéria em que a Subcomissão de Igualdade poderia ter um papel proativo, é uma matéria em que o tema é só a assinatura de declarações com todos os contornos terríficos que a senhora deputada elencou, e bem, e a senhora deputada também, que vão desde do fórum simplesmente laboral ao fórum penal. E portanto, esta é a nossa postura. E reservamos o direito de achar grave que, por haver outras formas que não a submissão de igualdade, sejam chumbados com argumentos que para nós são frágeis, dois requerimentos de audições. Mas isto é a nossa opinião, não é nenhuma. É só isto.
Senhora deputada, peço que termine. Muito obrigada. Vamos então pôr os requerimentos à votação. O requerimento apresentado pelo Partido Socialista pedia votação relativamente ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Votação? Portanto, votam contra. Portanto, está rejeitado. Punha em votação o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Votam, portanto, está rejeitado. Relativamente à proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, eu ponho à consideração dos grupos parlamentares se querem, se aceitam votar essa proposta, sendo ela colocada da forma como foi, não através do requerimento escrito, mas de uma forma oral. Portanto, é uma proposta que será, a sua entrada não se chega a concretizar, porque a sua entrada foi rejeitada. Temos ainda um outro ponto, senhoras deputadas, outros assuntos, não sei se querem, têm alguma questão a colocar sobre outros assuntos, se não têm, daríamos então por encerrada esta reunião. Eu esclareço que de seguida há uma reunião com deputados e deputadas de... São Tomé e Príncipe é uma reunião no âmbito da primeira comissão e não da subcomissão de igualdade. O senhor Presidente não pode estar, portanto, se as senhoras deputadas se quiserem associar a esta reunião, terei todo o gosto. Senhor Deputado, senhores deputados, em nome do Presidente da Primeira Comissão, Senhor Deputado Fernando Negrão, que não pode estar presente porque a nossa agenda é muito complicada e às vezes sobrepõe-se, e depois de já ter sido marcada esta reunião, foi marcada uma outra comissão onde o nosso Presidente tem que estar e, portanto, pede as máximas desculpas pelo facto de não estar nesta reunião. De todo modo, eu terei muito prazer em conversar convosco e em recebê-los na qualidade de Presidente da Subcomissão de Igualdade, que está integrada na primeira Comissão dos Direitos Constitucionais, dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E gostava de dizer aos senhores deputados, ao senhor deputado António Ramos, Presidente da Comissão, ao senhor deputado Martinho Domingues, Sr. Deputado Firmino Raposo e ao técnico Aikissé Lombardo. Disse bem? Gostava de lhes desejar as boas-vindas ao nosso Parlamento e de podermos, através desta reunião, conversar sobre os assuntos que são seguramente de interesse comum, dado que também integram a Comissão de Direitos Humanos, Género e Cidadania. portanto, dar-lhe a palavra, Sr. Presidente, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu quero, com a permissão dos meus colegas, agradecer, portanto, o convite que nos foi formulado e esse acolhimento caloroso que nós sentimos e agradecemos bastante. O nosso objetivo a vir para aqui é de ganhar mais experiências. É verdade que nós temos uma democracia, mas quase que eu diria que estamos na fase de consolidação da democracia e temos muito ainda a aprender. E nunca é demais, deve-se aprender e aprender sempre. E eu, para além de ser presidente da 5ª Comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, Gênero e Cidadania, sou membro suplente da 1ª Comissão Especializada Permanente da Assembleia Nacional e participo quase sempre nas reuniões. Como já disse, é o deputado Martinho, também membro da comissão, o deputado Firmino, membro da comissão, mas somos de partidos diferentes. Eu sou do MLSB-PSD, o deputado Martinho é da Ação Democrática Independente, o ADI, e nós temos o deputado Firmino, que é da bancada parlamentar PCD, Partido Convergência Democrática. São os três maiores partidos de São Tomé e Príncipe. E viemos aqui deste formato de forma a garantir a continuidade dos trabalhos. Nosso objetivo é ver a realidade portuguesa e, no máximo, adaptar a nossa realidade e de forma a prosseguir com o processo de democratização do nosso país, fazer as leis de forma que os cidadãos se apropriem dessas leis. É uma deficiência que nós temos, que nós, por exemplo, produzimos muitas leis, mas a cidadão muito pouco se apropria dessas leis. E há leis que nós tentamos, por exemplo, a lei sobre SIDA, que a princípio estava a correr muito bem, que podíamos fazer, mas mais tarde surgiram algumas vozes contra, que tivemos que recuar. Recuar não, eu posso dizer, parar um pouco, não recuar, porque nós vamos ter que avançar, atendendo às situações que nós temos. Aqui em Portugal, talvez com o apoio dessa comissão, já aprendi algo novo, por exemplo, como puxar a população. Eu vi que houve aqui uma apresentação de artes dos alunos das escolas. Eu percebi que é uma forma aplicável, que nós podemos aplicar no país, sem custos, e que iria dar possibilidade mesmo às pessoas não verem os deputados, o governo, como alguém que está fora, está num outro mundo. E há muitas coisas, fizemos muitas visitas e estamos aprendendo muito. Estamos aprendendo também, vemos também as dificuldades também, estamos a tomar conhecimento. De vez em quando vemos situações mesmo, não sei, que quase igual dizemos que é em São Tomé, o caso da Sol, que estava a reclamar tanto. E feriu mesmo, nós sentimos isso. Mas, de qualquer forma, é importante, porque eu vi que o que é que eu senti é que não fizeram isso, visitas para sítios que, sei lá, dizem tudo está bem, mar de rosas, mas talvez puseram-me numa parte em que nós vimos também que existe, nós sentimos isso. Quer dizer que não houve esse colorir da visita, mas sim deixou-nos à vontade para nós virmos os dois lados. Isso é muito importante para nós, não só ouvir o lado positivo como o lado negativo, mas o balanço é extremamente positivo, que eu não sei se, com a permissão, poderia passar a palavra aos outros deputados para dizer qualquer coisa. Senhores deputados, faz a favor.
Obrigado. Apenas é para pronto, agradecer a amabilidade de recebermos. Por conseguinte, é a última comissão, pronto, individualidade que nos recebe. Quer dizer que nós, durante a semana, nós tivemos uma gama de, pronto, de reuniões com pessoas muito ligadas, pronto, à questão de igualdade. E nós estamos a terminar justamente com a presidente da subcomissão de igualdade. Sim, nós, mesmo a nível parlamentar, nós vimos, porque nós tivemos reunião com a secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares de Igualdade, nós vimos que, na realidade, existe uma relação saudável entre o governo e a Assembleia. Nós, pronto, através da secretária, nós, pronto, sabemos aquilo que o Parlamento tem feito, a fiscalização, com relação mesmo à auscultação, pronto, ao governo, né, ao membro do governo. E é neste sentido, nós, como Parlamento, é por isso que nós queremos apropriarmos daquilo que vocês fazem para, nesse caso, ver um governo a querer fiscalizar o desempenho do governo, ações do governo na matéria da igualdade, né? É neste sentido, nós, como parlamentares, nós, o Parlamento de São Tomé, gostaríamos, justamente nessa visita de estudo, gostaríamos de apropriar, de saber aquilo que vocês fazem para fiscalizar ações do governo. É nesse sentido. Há outras questões que é que nós podemos abordar, que são, pronto, a par, né? Mas, concretamente, é isto que nós queríamos, pronto, apropriar, que é, pronto, para ganhar nós, como deputados, tentar saber mais aquilo que vocês podem fazer, aquilo que nós podemos aprender convosco, que é para, pronto, fortificar, como dizia o nosso presidente, a nossa democracia. E, pronto, em traços gerais é isso.
Olha, só queria, antes de mais, entregar mão à palmatória pelo facto da composição da nossa delegação.
Acontece.
Pelo facto que nós temos poucas senhoras. Temos poucas senhoras no Parlamento, e a outra senhora que faz parte da nossa comissão está extremamente ocupada, é a doutora Maria das Neves. Sim, faz parte dessa comissão, mas infelizmente disse que não estava disponível para viajar, e é por isso que é toda a nossa delegação masculina. Mas eu espero que tenha paciência em relação a isso. Peço desculpas. Okay.
Eu dou-lhe já a palavra, mas eu acho que até é bom sinal uma comissão que trata justamente dos assuntos dos direitos humanos, do género e da cidadania, ter uma composição masculina forte. Claro que também gostava de ver uma mulher, mas seguramente existem. E a Maria das Neves, uma deputada que eu conheço muito bem e de quem sou muito amiga, na nossa rede de mulheres CPLP, porque eu também em simultâneo integro a Assembleia Parlamentar CPLP, e com a deputada Maria das Neves temos feito um trabalho muito forte no sentido de discutir inclusivamente as questões que se colocam no dossiê do VIH-Sida. E, portanto, ela, de facto, é uma mulher que também, conjuntamente convosco, seguramente leva este dossiê a bom porto, no sentido de, do Parlamento também, de São Tomé e Príncipe, fazer o máximo e o melhor pelas questões da igualdade de género. Eu dar-lhe a palavra ao Sr. Deputado Firmino Raposo. Depois também, então, responderei à questão que me colocou depois do Sr. Deputado dizer o que tiver por bem, depois dar-lhe aí conta de como é que nós nos temos organizado, no sentido não só de fiscalizar a atividade do Governo, mas também de avançarmos no processo legislativo.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de agradecer, conforme os meus colegas acabaram aí de dizer, os nossos trabalhos vai tanto nessas ideias, em termos bilaterais, ou essa cooperação portuguesa entre os dois países irmãos. Portanto, em poucas palavras, isso, porque os meus colegas já falaram, inclusive o Sr. Presidente já falaram, portanto, eu simplesmente gostaria de agradecer e poderei intervir, caso for necessário. Obrigado.
Muito obrigada. Então, dando conta do que nós fazemos aqui no âmbito da Subcomissão da Igualdade, a Subcomissão da Igualdade é composta por todos os grupos parlamentares, como é óbvio, com assento parlamentar, é maioritariamente composta por mulheres, mas também tem homens. Embora as mulheres sejam mais assíduas no que diz respeito a um trabalho de continuidade nesta matéria, mas existem três partidos que se fazem representar, além de mulheres, também por um homem. Portanto, nós entendemos que as questões da igualdade de género, há muitos anos esta parte em Portugal, que são questões de direitos humanos, e como são questões de direitos humanos, devem ser defendidas, promovidas por todas as pessoas. E, portanto, quanto mais homens integrarem a discussão destas matérias, também mais força elas terão no sentido de podermos ter uma representação equilibrada de género, que é sempre muito positiva para a discussão destes dossiers. Nesta sessão legislativa, no âmbito da Subcomissão da Igualdade, nós, por sessão legislativa, temos um plano de atividades. Portanto, já vamos na terceira sessão legislativa, quer dizer que já vamos no terceiro plano de atividades. Mas eles organizam-se sempre no seguimento uns dos outros. E posso dar conta de que alguns dos temas centrais do nosso plano têm a ver também com temas centrais das questões da igualdade de género. Nomeadamente, nós em Portugal estamos a viver, como sabem, uma crise muito grande, económica e financeira, que tem impactos e repercussões na vida dos homens, mas sobretudo na vida das mulheres, porque as crises acabam atingindo mais as mulheres do que os homens, embora também atinjam todos de uma maneira geral, mas os grupos mais frágeis são também aqueles mais afetados. E nessa linha foi um dos dossiês que nós elegemos, as questões, o impacto da crise nas questões da igualdade de género. E a esse nível temos promovido muitas audições a organismos públicos, sobretudo nós temos em Portugal duas comissões que tratam assuntos especificamente da igualdade, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que faz livros de avaliação de impacto das políticas, esse é um dos últimos livros da avaliação do impacto das políticas, portanto é uma comissão que tem um grupo de técnicos e que trabalha de uma forma transversal todas as políticas de igualdade. Depois há uma mais específica, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, provavelmente também, não sei se já tiveram a oportunidade de visitar, que é uma comissão que trabalha mais especificamente as questões da igualdade de homens e mulheres no mercado de trabalho e também as discriminações que se colocam às mulheres no mercado de trabalho e, como sabem, são sempre muitas, quando que estão muito relacionadas com a maternidade. A maternidade ainda se constitui como um fator de penalização das mulheres e da progressão das mulheres nas suas carreiras, o que não deveria acontecer, dado que a nossa Constituição e as nossas leis tratam homens e mulheres de forma igual, mas depois as práticas, uma coisa são as leis e outra coisa é a forma de as aplicarmos, e os costumes que não se alteram e os hábitos, isso demora sempre muito mais do que a mudança da lei. A mudança dos costumes, das práticas, leva mais tempo a mudar do que a própria lei. E, portanto, pese embora nós termos já leis que não discriminam nenhum dos sexos nas questões do trabalho e, de uma maneira geral, na sociedade, o que é certo é que há muita discriminação. E depois temos que a combater. E combatemo-la como? Nestas questões, temos organismos que recebem queixas e promovem ações sancionatórias. Mas também a podemos combater através de leis que sejam de discriminação positiva. Nós aprovámos em Portugal, aqui na Assembleia da República, uma lei de discriminação positiva em 2006 para termos cotas, aquilo que se designa a lei das cotas para ter mulheres, mais mulheres na Assembleia da República.
Aprovámos
em 2006, eu penso que São Tomé também tem uma lei,
sim,
não?
Sim, 30%. Sim,
30%, pois, é mais ou menos como a nossa é 33%, só que depois só temos 27%, quer dizer que a lei está a cumprir-se, só que se cumpre pelos mínimos, porque cada partido tem que inscrever nas suas listas, em cada 3 lugares, uma mulher. Portanto, é assim que está definida a lei. Não só 33%, mas 33% em lugares elegíveis. Isto, porque senão acontecia como aconteceu em França. Os 33 estavam no fim da lista e, portanto, quando entravam, entravam sempre os homens. Para ultrapassar essa questão, nós colocámos, além da percentagem, colocámos a regra de, em cada 3 lugares, ter que haver necessariamente um de sexo diferente. E, portanto, no cumprimento da lei, nós estamos a cumpri-la pelos mínimos, porque só temos 27%. Isto tem a ver com o quê? Imaginemos, por exemplo, um círculo eleitoral que mete 5 deputados. Se a mulher for em 3º, nos primeiros 3 tem que ter uma, e a outra for em 6º, se meter 5, só mete uma mulher e 4 homens. E isto acontece com alguma frequência. Daí que o número... A lei está a ser cumprida, mas pelos mínimos, como nós dizíamos. Portanto, há todo um trabalho de mudança de mentalidades e também de oportunidades que se devem dar às mulheres para que elas adquiram treino político, que está em curso. Portanto, a lei faz alguma coisa, mas não faz tudo. E, portanto, aqui no quadro desta Subcomissão da Igualdade, o que é que nós fazemos? Vamos fiscalizando também a aplicação das leis, propor ações, a avaliação das próprias leis, podemos fazê-lo, ou então chamar o Governo para que nos dê conta de como é que os programas estão a ser implementados. Isso faz-se com regularidade. E depois há outras audições que acontecem a pedido de um ou de outro grupo parlamentar, em função de temas que na altura estão mais fortes na agenda política. Além do tema das questões da crise, há um outro tema que é muito, muito central e ocupa muito, muito do nosso tempo, que são as questões da violência de género, nas suas diversas vertentes, seja na vertente da violência doméstica, seja na vertente de tráfico de seres humanos, seja na vertente da mutilação genital feminina. Portanto, as questões da violência doméstica é um tema muito central. Nós promovemos, inclusivamente, conferências com peritos, com académicos, com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, portanto, pessoas, organizações não-governamentais e outras organizações não-governamentais que têm um trabalho muito grande nesta área, não só vêm aqui ao Parlamento falar connosco no formato de audição, como também podem vir no formato de conferência. E, portanto, temos feito audições e conferências a pessoas da sociedade civil, organismos públicos, e também temos feito alguns contactos internacionais, conferências internacionais. O ano passado fizemos uma sobre tráfico e para setembro temos uma agendada sobre um estudo que foi promovido pela FRA, como é que se chama? Pela Agência Internacional, pela Agência Europeia dos Direitos Humanos, que promoveu um estudo sobre violência de género na Europa e, portanto, vem apresentar à Assembleia da República esse estudo agora no próximo mês de setembro. Portanto, a nossa atividade... E depois cada grupo parlamentar também tem a iniciativa de propor iniciativas legislativas. Os grupos parlamentares também o fazem com alguma frequência. Quer recomendações ao Governo, quer projetos de lei, e, portanto, quando isso acontece, normalmente essas iniciativas vão a plenário e são discutidas em plenário. Na próxima semana nós vamos ter um debate de atualidade sobre violência de género requerido pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, teremos uma sessão plenária dedicada a este tema. E, portanto, de uma maneira muito genérica, a nossa atividade de fiscalização passa por um conjunto de iniciativas, sejam audições, sejam conferências, sejam iniciativas dos grupos parlamentares, para irmos acompanhando a evolução destes dossiers em todas as áreas. Também me falou das questões do VIH-Sida. Há questões que são comuns a outras comissões, como a área da igualdade. É uma área muito transversal. Há matérias que, paralelamente, são acompanhadas por outras comissões. A matéria do VIH-Sida é acompanhada pela Comissão de Saúde. Eu também sou deputada suplente na Comissão de Saúde. E, portanto, nas questões relacionadas com VIH-Sida,
tento fazer a ponte entre as duas comissões. Há uma questão também muito, muito atual em Portugal neste momento, que é a procriação medicamente assistida. Também está a ser acompanhada pela Comissão de Saúde. Outras serão acompanhadas pela Comissão de Educação, como, por exemplo, a existência de cadeiras para a cidadania nos currícula dos nossos jovens. Portanto, são matérias que são mais acompanhadas pela Comissão de Educação. Portanto, dada a transversalidade da área, nós aqui temos questões centrais, mas depois articulamos sempre que a temática o exige com colegas de outras comissões. Não sei se querem falar alguma coisa em concreto. A deputada Maria das Neves é de facto extraordinária. Eu tenho trabalhado muito com ela e no âmbito da Assembleia Parlamentar, a CPLP, e ela é uma mulher muito forte. Sabe, é que acompanha estes dossiers com muito entusiasmo.
Nós já recebemos. Já recebemos subsídios do CITES, não é? Do CITES e outra comissão, são duas comissões.
CITES, sim.
E ainda visitamos a Sol, são muitas coisas. A informação é bastante grande.
É muito grande.
E neste momento estamos a analisar somente essas informações. E o deputado Martinho é que apresentou mais, quer dizer, falou mais sobre o que é, mais sobre a parceria, o que é que o Parlamento pode fazer para se apropriarem da lei, essas coisas. Os documentos nós temos e vamos trabalhar com esses documentos. Ou eu não sei se outro deputado tem qualquer coisa a dizer mais. Não.
Eu penso que nós também, estou a falar em meu nome, penso que traduzirei o sentido dos grupos parlamentares, mas é uma questão que, caso venhamos a acordar nela, depois se colocará aos diversos grupos parlamentares. Penso que poderíamos, eventualmente, se assim o entendessem, tentar poder propor uma iniciativa conjunta entre os nossos parlamentos, porque há, de facto, matérias que poderíamos discutir de uma forma mais bilateral. Já existe uma Assembleia Parlamentar, CPLP, sem prejuízo dos trabalhos que se desenvolvem nessa Assembleia Parlamentar. Se houver uma iniciativa mais bilateral entre os dois parlamentos, é uma questão dela se poder colocar à consideração dos vários grupos parlamentares, mas estou em crer que, da nossa parte, todas as iniciativas serão bem acolhidas, no sentido, porque temos a aprender uns com os outros. Não só São Tomé e Príncipe têm a aprender connosco, como nós também temos a aprender convosco, porque a proximidade com que São Tomé trabalha muitas destas matérias com as populações é algo muito importante. Eu acho que aí também nós temos a aprender muito convosco, essa proximidade, porque também é na proximidade que se constrói o terreno para que as leis se possam aplicar melhor. E, portanto, acho que as aprendizagens serão seguramente mútuas. Da minha parte, acho que, se assim o entenderem, fizerem-nos chegar alguma proposta, ou construí-la até mesmo em conjunto, através de e-mails, podemos trocar algumas propostas de podermos vir a ter uma iniciativa conjunta. Colocá-la aí com todo o prazer depois aos outros grupos parlamentares, que seguramente também apoiarão uma iniciativa desse género.
De qualquer forma, reconhecemos que Portugal já tem alguns passos em frente. Nós não podemos dizer que estamos à altura de Portugal, de maneira nenhuma. Nós reconhecemos e podemos apresentar algumas, sei lá, adaptações, algumas coisas, porque há convenções internacionais que devem ser respeitadas e, por isso, estamos a caminhar, um passo lento, estamos a caminhar.
Mais uma vez, acreditamos que essa cooperação veio para ficar e fortificar e, pronto, nós estamos cá, quer dizer que, pronto, é um sinal desta cooperação existente. Nós, certamente, como disse, nós podemos fazer muita coisa em comum. Acho que no nosso regresso nós vamos preparar, pronto, os documentos, vamos preparar coisas, e sabe que ainda este ano nós vamos ter as eleições, né, legislativas, e certamente que depois, eu acho que depois, mesmo noutra legislatura, as coisas vão ficar e nós vamos contribuir a esse respeito. Porque agora, acho que nós não vamos fazer muito, nós não vamos fazer a nível de... Porque quando sabe-se muito bem, pode-se mudar, pronto, a composição dos deputados, nesse caso, na Assembleia, nas comissões, mas tendo já o suporte, tendo que nós vamos juntamente à instituição que existe em São Tomé, ligado a este assunto de género, nós vamos tentar... Sim, há uma comissão, mas depois a nível governamental, nós temos instituições, temos que lidar com esta matéria. Nós vamos também levar todas essas contribuições, nós vamos junto a eles, vamos tentar ver aquilo que nós podemos fazer em conjunto, mas acredito que esta cooperação entre Parlamento, acho que é muito bom e nós iremos fazer mais coisas, mesmo não os deputados estão cá presentes, mas mesmo outros deputados poderão perseguir essa cooperação e fazer coisas muito em conjunto para os dois nossos povos, São Tomé e Príncipe e Portugal vice-versa. Obrigado.
Que é a lei da violência doméstica. Nós aprovámos aqui o Parlamento.
Também existe essa lei.
Também existe, eu penso que existe. A Maria das Neves tem falado dela, não é?
Temos um centro de violência doméstica que acolhe as senhoras.
Nós temos lei sobre a violência doméstica e familiar, depois nós temos lei sobre reforço dos mecanismos de proteção legal de vidas às vítimas de crimes de violência doméstica e familiar. Nós temos que 11/2008 e temos 12/2008.
A data de 2009, mas é o culminar de um processo, porque a violência doméstica foi crime público em 2000, houve a alteração do Código Penal em 2007, portanto, desde 2000, digamos assim, começou a combater-se, do seu ponto de vista mais do governo e dos organismos públicos, de uma forma mais sistematizada, estas práticas, através da elaboração de planos, penso que também terão planos contra a violência doméstica. O primeiro plano data de 1999 e agora vamos no quinto plano já. Portanto, penso que é este nível. Eu penso que todos os países da Cplp, ao nível da violência doméstica, já têm leis de condenação daquela prática. Não sei se em todos os países, tenho algumas dúvidas, se a lei é crime público, mas se não é, em todos, eu penso que na maior parte dos países, em São Tomé, é crime público também. É fundamental para que se possa combater, não é, a questão do crime público. Eu acho que nós definimos que era crime público em 2000. Portanto, esta lei de 2009 é a sistematização de um conjunto de iniciativas que até já estavam no terreno e que a lei depois organizou num único documento e abriu novas frentes de combate a este problema, que de facto em Portugal morrem 40 mulheres por ano vítimas de violência doméstica, é um número assustador e que requer toda a nossa atenção. E cerca de 28 mil, 30 mil, varia de ano para ano, apresentam queixa às polícias de segurança pública, à Guarda Nacional Republicana, de atos que são infringidos pelos agressores. Portanto, é uma realidade que nos tem mobilizado no sentido de a combatermos e da Assembleia também estar atenta a essa matéria.
Permite só fazer uma pergunta. Vocês como é que publicitam a lei, ou seja, eu não sei se existe um organismo próprio, existe que é publicitar a lei, fazer com que cidadãos conheçam, tenham conhecimento de lei, a existência de lei nesse sentido. É isso apenas?
Nós temos a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Sim. Portanto, a Comissão é o organismo público que trata todas as questões da igualdade, nomeadamente as questões da violência doméstica. Esta Comissão, de uma forma transversal, trabalha com os organismos, com as polícias, com as escolas, portanto, com as escolas promovendo
iniciativas de prevenção e de esclarecimento junto dos jovens do que é a violência doméstica, com as polícias, promovendo até a formação junto das polícias para que as próprias polícias, homens ou mulheres, saibam como lidar com o fenómeno. E, portanto, o Ministério da Administração Interna também criou uma rede de esquadras de forças de segurança, quer na PSP, quer na GNR, para que as pessoas façam queixa. Depois, todos os anos, esta comissão tem promovido campanhas para que as pessoas saibam. Claro que não sabem o pormenor da lei, mas sabem que a lei é condenada e que se alguém estiver a ser vítima deve apresentar a sua queixa. Portanto, todos os anos há campanhas que dão a conhecer aos cidadãos e às cidadãs que esta prática é um crime público. E eu acho que esta noção esta mensagem passou. Hoje em Portugal as pessoas sabem que quem cometer um crime quem for vítima deve denunciá-lo, mas a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa e, portanto, quem cometeu um crime sujeita-se às consequências desse ato. E, portanto, esta mensagem é passada muito pelos órgãos de comunicação social. Perguntar-me-á, pode ser feito mais? Eu acho que pode ser sempre feito mais. Sempre possibilidade de ter estas campanhas todos os dias no ar e na televisão, acaba não sendo, são circunscritas normalmente ao mês de novembro, que é o mês em que se comemora o Dia Internacional contra todas as formas de violência contra as mulheres. O ideal seria nós termos campanhas como os anúncios, não é? Em vez de haver, além dos anúncios, haver uma campanha todos os dias, e aí teria muito mais força do que aquela que tem, mas isto depois também se prende com outras dificuldades, mas de todo modo é por aí. Depois também há muitas conferências, muitas feitas nas escolas, e também temos, além da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, nós temos a Provedoria da Justiça, que também tem. Aliás, eu acho que há mesmo...
Em princípio, estamos em via de criar uma lei sobre a Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
Muito bem, como nós já temos. Pois, sim.
A Comissão dos Direitos
Humanos. Nós criámos a Comissão dos Direitos Humanos, deixe-me ver, salvo erro, em 2010, que agora está integrada na Provedoria de Justiça. E a Provedoria de Justiça é o nosso ombudsman, não é? Portanto, a grande instituição dos direitos humanos, na linha do entendimento que os países nórdicos também fazem desta matéria. E, portanto, recebe queixas quando os direitos humanos são violados, de todos eles, mas também, no caso, em situações concretas, não são as queixas para a persecução de um processo, não é a questão do crime, mas é outro tipo de participações. Uma pessoa sente que os seus direitos humanos não estão a ser respeitados por qualquer motivo, portanto pode apresentar também uma participação à Provedoria de Justiça, que é um dos organismos que também defende, e bem, de agora, e apresenta, a Provedoria apresenta um relatório todos os anos à Assembleia da República. E o Sr. Provedor recentemente esteve aqui connosco no âmbito da primeira comissão, já não é da subcomissão, é da primeira, esteve aqui o Sr. Provedor a apresentar o relatório, a discutir e, portanto, a receber também os comentários da leitura que cada grupo parlamentar faz sobre essa matéria. Portanto, é hábito do Parlamento discutir o relatório da Provedoria uma vez por ano. Também é hábito deste Parlamento discutir o relatório, o RASI, o relatório da Administração e Segurança Interna, onde...
Depois tiramos uma foto. Tenho que pedir permissão.
Sim, sim, pelo amor de Deus. Portanto, nós temos a discussão de vários relatórios. Depois do acompanhamento dos planos, também vem a senhora Secretária de Estado ou mesmo a Presidente da Comissão falar dos relatórios. Portanto, fiscalizamos a atividade do Governo e dos organismos da administração pública desta maneira. Muito obrigada.